Neste momento, vamos falar sobre emprego. E para sabermos tudo sobre comportamento em empresas, ninguém melhor que a nossa colaboradora Meire Camia, consultora organizacional e psicóloga. E o tema de hoje é: quero sair da empresa, e agora? Pois é, para sabermos como agir em situações como essa, conversamos agora com a Meire. Olá, Meire, tudo bem?
Oi, Karen, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo jóia. Seja bem-vinda ao programa Manhã da Globo.
E, Meire, obrigada.
Atualmente é comum ver empresas com funcionários descontentes ou chefes que não os demitem para não pagarem os seus direitos?
É comum, sim, viu? Esse jogo de força é comum e eu acho que é bastante negativo. Eu acho que assim, isso é como casamento, né? Quando o casamento não está indo bem, né? Quando o que é o casamento não ir bem? É quando as partes não sentem que estão crescendo, que estão produzindo mais ou que tá bom, né? Uhum. Então aí eu acho que cada um tem que assumir a sua parte, isso seria o correto, né? Que cada um assumisse a sua parte e arcasse com as consequências da sua escolha. Mas não é isso que normalmente acontece. Às vezes você vê aí, até no casamento mesmo, as pessoas empurrando com a barriga por anos a fio num relacionamento ruim. A mesma coisa acontece dentro da empresa. Algumas pessoas vão empurrando com a barriga uma situação, fazendo um jogo de força, em que as pessoas não ficam felizes, né? Eu conheço muitas pessoas que acabam até adoecendo por estresse, por conta da pressão, de um trabalho que eles já não têm mais prazer em fazer, porque já estão desgastados, né? Só que aí fica aquela coisa, a empresa já tem uma postura de não demitir, né? Então a empresa faz a pressão para que o funcionário não aguente e ele faça o pedido de demissão, né? Tudo isso por conta dos 40% lá da multa do FGTS, que a empresa tem que pagar caso ela mande o funcionário embora, né? Então fica uma situação bastante negativa, eu acho, né? Porque eu acho que o funcionário está sem motivação para trabalhar melhor, ele vai ter um desempenho abaixo do que ele poderia dar, né? E acho que é chato, assim, manter uma pessoa só por conta disso, mas isso acontece com muita frequência, né? Então eu penso assim, no caso de uma empresa que tem um funcionário que está desanimado, que já demonstrou através do seu comportamento, né, que ele não está satisfeito, o ideal é tornar a conversa clara, não ficar no achismo. Então chama o funcionário, dá um feedback para ele, pergunta assim: olha, eu tenho percebido pelos seus comportamentos, você cita alguns comportamentos, eu percebi que você está sendo negligente em tal hora, eu já percebi que você está cometendo muito mais erros, eu percebo que você está chegando atrasado, que você está faltando muito por conta de doença, né? Você está, pergunta, né? Você está insatisfeito, alguma coisa relacionada ao trabalho, né? Uhum. Porque você abre uma porta antes de demitir, você tem que ouvir o que o funcionário tem a dizer, porque às vezes ele está com problema em casa, às vezes ele está com problema financeiro em casa ou com algum problema familiar e acaba trazendo isso para o ambiente de trabalho. Então é bacana que a empresa pergunte, né, para que o funcionário tenha uma abertura de comunicação, para que ele possa dividir também com a empresa o que é que está acontecendo.
Né? Ô, Meire, na sua opinião, qual que é o fator que contribui para isso, para que aconteça isso?
Isso o quê?
Do funcionário ficar insatisfeito, qual seria, na sua opinião, o fator que contribui?
Olha, por exemplo, no caso da empresa, como eu estou falando, né? Uhum. Eu olho para um funcionário que ele tinha um desempenho muito melhor e hoje ele tem um desempenho muito ruim, alguma coisa está acontecendo. Eu não posso dizer, assim, só à primeira vista, que isso seja especificamente do trabalho. Por isso que a gente tem que pegar, chamar o funcionário e perguntar para ele o que está acontecendo. Porque às vezes ele vai falar: olha, eu estou com um problema na minha casa, minha filha está com, sei lá, minha filha ficou grávida, sabe, alguma coisa assim. E aí, às vezes isso afeta o desempenho dele no trabalho, entendeu? Então acho que a conversa aberta é necessária para justamente pra gente não configurar que qualquer mudança no comportamento seja um desânimo ou que a pessoa não esteja mais gostando do trabalho, entendeu? Não pode ser assim, justamente. Entendi. Né? Eu acho que a conversa clara é importante justamente por conta disso. Às vezes não tem nada a ver com o trabalho e às vezes a empresa até pode ajudar de alguma forma, né? Dando algum suporte, alguma coisa assim.
É verdade.
Né? Agora,
E geralmente, os funcionários mesmo, eles têm um pouco de receio de conversar com o empregador,
muito,
com o chefe, né?
Muito.
De chegar e explicar a situação. E você acha que seria positivo ou poderia resultar em alguma perseguição entre o empregador e o funcionário? Geralmente, eles ficam pensando nisso.
Isso, eles têm medo. Esse medo que o funcionário tem de falar com a chefia sobre algum problema é um traço característico da nossa cultura, da cultura brasileira. Sabe que isso é muito comum, Carinha, as pessoas não chegam nos chefes para comunicar algum problema. Isso vem desde a época da colonização, onde você tinha lá o senhor do engenho, né, que era o chefe que mandava tudo, e tudo girava em torno dele. E ele mandava e desmandava, as regras eram muito dele. Então as pessoas se colocavam muito à distância, né? Aqui a gente tem uma coisa de hierarquia muito grande, a gente tem muito medo de chefe, a gente tem muito medo, assim, de um cargo de direção, de coisa assim. Numa reunião, por exemplo, eu percebo que o chefe pode falar para uma bobagem, é muito difícil ter alguém que levanta a mão e discorda desse chefe, entendeu? Nós somos muito, nós, eu digo brasileiros, né?
Uhum.
A gente é muito submisso. Quando se trata de uma relação hierárquica, sabe, tem muito medo, não é só o respeito não, mas é medo mesmo, sabe, de se expor, de falar e realmente de ser perseguido, porque naquela época era assim, né? Então assim, o chefe mandava e você tinha que obedecer, você não tinha que falar nada, e esse traço permaneceu até hoje na nossa cultura e a gente percebe isso nas organizações, então é comum. Acontece também de vez ou outra ter um problema como esse, realmente de perseguição, coisa assim, que já se transforma num assédio moral, né? Já é um crime mesmo, né? Fica uma coisa assim, muito fora do normal, né?
É.
Mas eu acho que não é sempre, não. Eu acho que hoje em dia as empresas, elas têm uma postura de abertura mesmo. As empresas estão cada vez mais abertas, elas estão trabalhando mesmo para abrirem os canais de comunicação, para trazer o funcionário para conversar, né? Então, o que eu percebo das empresas é isso. Existe, sim, um esforço de tirar um pouco desse receio que as pessoas têm de chegar e falar, né? Então, por exemplo, no caso de o que fazer, né? Se você é um funcionário, você está desanimado, alguma coisa está acontecendo no seu setor e aquilo já está te tirando do sério, né? Você não está conseguindo resolver aquilo e aquilo está te desanimando. O que você faz? O melhor é você buscar realmente abrir esse canal de comunicação. Vai no RH, se você não consegue falar diretamente com o seu chefe, fala com o coordenador ou fala com o RH, fala com alguma pessoa com quem você tem mais confiança e você se abre com ele. Então você tem primeiro que saber o seguinte, qual é a causa da sua insatisfação? Porque às vezes a pessoa está desanimada e não sabe por que ela está desanimada. Então ela tem que fazer uma listinha, até escreve no papel. Olha, eu estou desanimada porque meu computador é sempre ruim, porque eu estou com um problema aqui no processo e isso aqui sempre dá problema e no final eu tenho que resolver, né? Eu tenho um problema, sei lá, de estrutura mesmo e maquinário não funciona, que é ruim, alguma coisa assim, né? Algum problema recorrente, né? Ou estou insatisfeito com o meu salário, né? Alguma coisa você tem que escrever exatamente por que você está desanimado, né? Depois que você listou, você com você mesmo, você já pensou, né? Você tem que pensar também nas soluções para esse problema. Então, por exemplo, se você está insatisfeito com o seu maquinário que você trabalha, qual é a solução? Seria o quê? Fazer uma reforma? Ou seria realmente comprar um outro equipamento? Né? Se você está insatisfeito com o seu salário, aí a gente entra já naquelas regrinhas, né? O que eu estou mostrando? Se eu preciso de um aumento de salário, quer dizer, o que eu estou fazendo a mais para essa empresa para que ela possa me pagar um salário maior? Né?
Uhum.
Então, assim, você vai ter que pensar um pouquinho com você mesmo e depois, sim, aí você leva isso, né, para a discussão. É, então, aí você chama alguém para conversar, fala, olha, eu estou insatisfeito, pensei, estou com esse problema X e pensei em soluções Y.
Uhum.
Aí a outra parte vai também dar outras soluções, quer dizer, então vocês vão entrar na negociação, né, para que no final fique bom tanto para a empresa quanto para o funcionário. Né? Então, assim, as partes vão chegar num acordo, vamos dizer assim.
O Meire, e como que deve ser uma atitude do empregador? De repente chega um funcionário para ele que ele não está nem esperando. Olha, eu tenho uma série de problemas, eu tenho uma lista aqui, está acontecendo isso todos os dias. E aí, como que deve ser a atitude desse empregador? De repente ele é pego desprevenido.
tem que ser receptiva, porque, na verdade, o funcionário ele está dando um feedback. Ele está dizendo assim, olha, o processo dentro da sua empresa não está funcionando direito. E isso, com certeza, vai impactar no cliente final, ou no final no atendimento, ou num produto que não esteja adequado. Então, o empregador tem que ser aberto a qualquer feedback que é dado pelo funcionário, né? É claro que, olha, eu por experiência, a gente tem muito... A experiência nos fala o seguinte, raramente você vai ter um funcionário que vai falar especificamente de um problema. Normalmente ele vem com a emoção tudo junto, sabe? Uhum. Então, assim, alguém ficou melindrado porque alguém... Normalmente é assim, as reclamações, assim, ó. Ah, eu fiquei com raiva que fulano falou comigo tal coisa. Então, normalmente é um melindre, alguma coisa assim, sabe?
Geralmente é uma picuinha.
É uma picuinha, entendeu? Isso vem muito mesmo pro RH, principalmente. O RH fica toda hora tendo que resolver esse tipo de coisinha, sabe? Uhum. Por quê? Porque dificilmente a pessoa faz isso que eu acabei de falar, que é passar por esse processo de pensar. Quando você pensa, você racionaliza o problema, você traz a razão, você tira um pouco a emoção, a tua raiva, as tuas mágoas, que fulano falou grosso com você e você não gostou, entendeu? Então você tira isso e a hora que você vai traçar a tua listinha e pensar em soluções, pronto, você tirou a parte emocional e você está pensando apenas com a razão. Aí sim é possível você conversar com alguém, né? Enquanto você estiver emocionalmente envolvido, primeiro que você fala coisa que não deveria falar. Você toma decisões precipitadas. Outro dia, olha só, eu ouvi assim, teve uma mocinha, a coordenadora foi lá e chamou a atenção, ela ficou com raiva porque ela se sentiu humilhada, ela se sentiu, sei lá, melindrada e tal, e na hora ela pediu demissão. Olha só, então é uma decisão baseada apenas no emocional, na cabeça quente, que no final só se voltou contra ela mesma. O fato dela ter pedido demissão já isentou a empresa de pagar os 40% de FGTS, da multa do FGTS, né? Aí, depois, ela não tinha outro serviço, entendeu? Então, assim, no final das contas, ela ficou desempregada há muito tempo, né, por conta de uma bobagem, de um orgulho bobo, né, que só ela estava sentindo aquele orgulho, entendeu? E que no final, assim, a decisão acabou se voltando contra ela mesma. Então, por isso que eu falo, as decisões nunca podem ser emocionais, né? Tudo bem que a gente sente emoção, mas a hora, você tem que voltar para casa bem quietinho, não responde na hora, engole o sapo um pouco, para pensar em casa, quais são as consequências, você tem, que raiva, fica uma raiva do meu chefe hoje, eu não quero mais trabalhar nesse lugar, essa é a reação infantilizada que a gente tem, de não suportar a situação. Mas aí você tem que parar para pensar nas consequências que isso vai ter. Por exemplo, né, um funcionário que esteja insatisfeito, que começa a faltar toda hora, aí ele faz tudo desleixado, para quê? Para forçar uma demissão. Né? Ele mostra desinteresse, ele atrasa toda hora. Sabe o que pode acontecer com ele? Ser mandado embora por justa causa. Se ele mandado embora por justa causa, ele perde o aviso prévio, ele perde as férias proporcionais, não tem direito ao 13º salário, não tem direito ao saque imediato do FGTS, perde a multa do FGTS e perde o seguro-desemprego. Quer dizer, fazer a coisa desse jeito, quer dizer, o pior possível, só vai trazer consequências piores justamente para ele, entendeu? Então não é adequado que o funcionário também... Por isso que eu falo assim, olha, você está insatisfeito, antes de você começar a comprometer o teu trabalho, conversa com a sua empresa, conversa com alguém, né? Porque se você começar a fazer isso, né, começar a faltar e tudo mais, é pior. Agora, existe, né, Karen, essa coisa da justa causa, que é o empregador que manda o funcionário embora porque ele está fazendo o pior do seu trabalho ou que, sei lá, roubou alguma coisa da empresa, alguma coisa desse sentido, né? Uhum. Mas também existe uma coisa chamada rescisão indireta. Uhum. A rescisão indireta é quando o funcionário ele entra contra a empresa. Por quê? Porque a empresa deixa de cumprir os deveres dela. Por exemplo, vamos supor uma empresa que não paga salário no dia certo, ela atrasa sempre ou deixa de pagar, ou não faz o que foi combinado, ou não permite, por exemplo, que o funcionário faça o seu trabalho. entendeu? Né? Então, aí, sabe, tem empresa também, viu, Karen, que vão para castigar o funcionário, vai isolando esse funcionário, vai tirando ele das funções para qual ele foi contratado, entendeu?
Entendi.
Né? Então, vai colocando ele meio que de escanteio, sabe, ignorando a pessoa.
E aí vai,
né,
piorando a situação psicológica, né?
Isso. Então, nesse caso, dependendo do caso, ele entra nessa rescisão indireta em que o funcionário entra contra a empresa. Então, aí é a empresa que é a culpada pela situação, entendeu? Então, ela recebe a multa, uhum, entendeu? Então, ela tem que pagar tudo isso, mesmo o funcionário quer sair, sim, porque ele não tem condição de trabalhar, porque a empresa não tem condições para que ele trabalhe. Aí, sim, ele sai da empresa, mas com direito a tudo.
Ah, entendi.
Entendeu? Entendi. Mas aí é aquela questão, né? Tem que provar, tanto de um lado quanto de outro, tanto no caso da justa causa, você tem que ter provas. Porque não adianta você só falar e não provar, né? Uhum. E da mesma forma, a rescisão indireta, né? Quando o funcionário tenta fazer o seu trabalho, a empresa não permite que ele faça, né? E ele quer sair por conta dessa situação. Ele tem que provar que ele está tentando fazer, que a empresa não permite, né? Que a empresa está isolando, que a empresa está fazendo coisas que não são adequadas numa relação de trabalho.
Ô Meire, e o fator financeiro, ele pode pesar na tomada de decisão do funcionário na hora
sempre
de pedir a demissão?
Sempre pesa, né?
Sempre pesa.
A gente está sempre de olho no que a gente vai receber.
Mas
depois,
isso pode,
né,
ser considerado um fator de peso? Isso pode ser correto na hora de avaliar? Não, não deveria ser levado mais coisas em consideração?
Com certeza, Karen, com certeza. Porque eu acho que tudo tem... Olha, eu falo assim, que nós temos a cabeça para pensar, e muita gente não usa a cabeça para pensar e planejar, né? Faz tudo assim de qualquer jeito e tal, e depois fica choramingando as mágoas.
É verdade.
Eu acho assim, se você... Por isso eu penso assim, a gente tem que ter um plano de vida. A gente tem que ter um planejamento profissional, de carreira. Tipo assim, olha, daqui a 5 anos, onde é que eu quero estar? Né? E aí, uma vez que essa empresa não está dando mais o aprendizado que você precisa, você já tem que procurar uma outra empresa. Vamos supor que você já tentou de tudo lá dentro daquela empresa, você já se esforçou, já aprendeu a beça e você já percebeu que atingiu o seu ponto máximo naquela empresa. E que para você crescer, talvez só em outro lugar. Então, vai preparando o teu caminho, né? Vai buscando na tua rede de contatos, vai buscando um outro emprego, um outro espaço. Para quê? Para que quando surgir uma outra oportunidade, você não ficar vítima de uma situação como essa, dependendo lá de uma multinha do FGTS, de uma coisa assim, do seguro-desemprego, entendeu?
Uhum.
Não, você tem você abre mão daquilo porque você tem uma coisa melhor. Entendeu? Né? A mesma coisa que o casal, né, que não se separa, por quê? Por conta dos bens. Entendeu? Muita gente permanece num relacionamento que está ruim porque não quer dividir os bens. Quer dizer, você fica numa situação ruim porque você está pegado àquela matéria, aquela coisa assim.
Desagradável.
Você não tem,
né,
outra coisa melhor. Porque, com certeza, se você tiver uma coisa melhor, você abre mão daquilo, né?
Uhum.
Então, o nosso pensamento, ele realmente tem que ser maior. Mas é isso que você falou. A gente tem que tirar o pensamento só da questão material. Né? A gente tem que ver o que nós estamos ganhando com coisas que a gente não está enxergando e com coisas que a gente não pega, que é o conhecimento, que é o bem-estar, que é a qualidade de vida. Porque não adianta, ó, você ficar numa situação que você não está gostando por muito tempo, vai te gerar estresse.
Uhum.
O estresse é o quê? É o teu corpo tentar reagir de uma forma positiva a uma situação que está negativa. Ele vai fazendo isso todos os dias. Imagina só, você vai para um lugar que você não suporta, você faz um trabalho que você odeia e fica lá o dia inteiro só porque você está querendo receber os seus direitos, vamos dizer assim,
uhum,
né? Meu, passa lá uns 2, 3 meses, você está acabado. Você está acabado, você está com olheira, você pega gripe, você pega tudo quanto é tipo de doença porque a tua imunidade baixa. Quer dizer, vale a pena a tua saúde? Daqui começa a ter um colesterol altíssimo, começa a ter problema de diabetes, porque mexe em todo o sistema imunológico e todo o sistema nervoso, né? E isso vai causando outros problemas, né? Quer dizer, quanto que vale a tua saúde, a tua qualidade de vida, né, por conta desse dinheiro que você poderia ganhar em outro lugar, de uma forma feliz, né, de uma forma saudável? Eu acho que pesar na balança dessa forma, eu acho que ela é mais saudável mesmo, né, porque,
uhum,
nos preserva. Né? Então, eu acho que a sabedoria está nesse ponto, quer dizer, você tem que pesar na balança tudo que está envolvido, e não só o dinheiro.
É,
né? Porque o dinheiro não paga a tua saúde. É a hora que você estiver bem lá na cama, bem ruim, pode pagar o preço que for, né? Se não tiver mais jeito.
É,
né?
Não tem mais jeito.
Então, ninguém vai salvar, né?
É. Ô, Meire, e de repente a pessoa está passando por uma situação, como você disse, é uma situação de desconforto, descontente, e não tem condições mesmo de ficar num emprego como esse, a situação está insustentável. Como que essa pessoa deve agir, chegar no patrão e expor essa situação, falar, não, realmente, não quero mais ficar, quero minha demissão. Como deve ser a atitude?
Olha, ele realmente vai ter que... eu sempre falo para fazer essa sequência, né? Escreve no papel o que está insatisfeito, porque como é uma conversa que você não está acostumado a fazer todo dia, chega na hora da branco. Você fala, ai meu Deus, vamos falar com o chefe agora, esqueci. Aí você sai da reunião, você fala, ai, devia ter falado tal coisa, esqueci de falar. Ai, devia ter falado tal coisa, também esqueci.
Então não é feio assim, levar uma cola, um papelzinho.
Não. É legal que leve, não tem problema nenhum, né? É natural e as pessoas entendem que é assim mesmo. É uma conversa difícil, né? É uma conversa que a gente não tem todos os dias e não é uma conversa agradável. Uhum. Né? Então é bacana que leve lá o papelzinho só para não esquecer os pontos principais. Para você não sair da reunião com aquela sensação de que faltou alguma coisa, né?
Entendi.
E acho que falar de uma forma clara mesmo, olha, estou insatisfeito por causa disso, eu tentei falar com fulano, eu tentei fazer de tudo que foi possível para eu fazer, né? E aí eu já estou percebendo que mesmo assim não dá, né? Então eu acho que o melhor nessa situação é a gente se separar mesmo, né? Eu sair da empresa ou tal. E ver o que a empresa pode fazer por ela nesse sentido, né? Então, às vezes, né, às vezes até, dependendo como for, a empresa às vezes até reconhece mesmo que estava ruim e tal, e aí às vezes eles conseguem chegar num bom acordo, né? Mas eu acho que a conversa direta, franca, sempre é melhor.
Entendi. E geralmente quem é mais descontente no emprego, o homem ou a mulher?
Olha, não dá pra saber, não. Isso aí acho que não tem... Eu acho que a mulher, ela manifesta mais, ela fala mais, porque nós mulheres falamos muito mais, né, cara? A gente fala mais de 4 mil palavras a mais por dia que os homens.
Olha só.
Então é natural que as mulheres sejam mais fofoqueiras, é natural que as mulheres reclamem mais, porque a gente fala mais, né? A gente tem 2 áreas de fala no cérebro, os homens só têm uma, né? Então
Entendi.
É natural que eles falem menos, reclamem menos.
E geralmente quem arrisca mais os novos desafios são pessoas de que faixa etária, pelo que você percebe? Pessoas novas, mais velhas?
Mais novas. Porque quanto mais velhas a gente vai ficando, mais medo a gente tem da instabilidade. Né? Quanto mais velha a gente vai ficando, mais necessidade de segurança a gente vai precisando. Entendeu? Então você pode ver, né? Quando uma pessoa tem lá uns 20 e poucos anos, ela não tá nem aí, ela nem sabe que tem futuro. Agora, quando você chega lá perto de 40 e tanto, você fala assim, meu Deus do céu, eu tenho pouco tempo. Não dá pra ficar lá saltando daqui pra ali. Né? Então você já procura uma coisa mais estável, você já procura algo que seja mais seguro, né? Então os valores vão mudando conforme a faixa etária vai subindo. Né? Então é mais difícil, por exemplo, para uma pessoa mais com mais idade, pensar em sair da empresa, né? Ou se isso pode acontecer caso ela realmente, assim, a alma dela diga assim, olha, já deu o que tinha que fazer aqui, eu preciso de uma experiência totalmente nova e é isso que eu estou querendo. Aí ela até muda de profissão, muda de área, isso acontece sim.
Ô,
né?
Meire,
mas é mais difícil.
E de repente uma pessoa que tem plano de carreira aí, ela quer crescer, ela quer se desenvolver, e como você disse, de repente ela já se desenvolveu naquela empresa, ela pretende ir para uma próxima, ela ainda é jovem, você aconselha mudar assim de emprego, ir trocando até chegar no emprego ideal, ou você acha que trocar muito não é bom para o currículo?
Ela tem que saber para que ela está mudando. Esse é o ponto-chave, porque mudar de emprego hoje é até comum, é muito comum, porque hoje com a dinâmica do mercado, é natural até que empresa roube empresa do outro, aquela coisa toda, tem alguns mercados que tem uma escassez tão grande de profissional, que é comum, sei lá, essa coisa de ficar pegando funcionário do outro, sabe?
Uhum.
Aquela coisa. É natural que no currículo hoje você tenha muito mais empresas do que você pegar uma pessoa que trabalhou, sei lá, 30, 40 anos atrás, entendeu?
Uhum.
Antes você tinha menos mudanças, hoje você tem muito mais, mas por conta da dinâmica do mercado. O que a pessoa tem que entender é o seguinte, para que ela está mudando? Ela está mudando porque ela está buscando um novo objetivo, porque ela está crescendo na carreira, ou ela está mudando porque ela não aguenta as frustrações do trabalho presente. Por exemplo, eu não suporto meu chefe, ele é um chato. Quer dizer, ele está mudando porque o chefe é chato. Ele não está mudando porque ele está buscando uma nova oportunidade, ele não está mudando porque ele está querendo crescer. Às vezes, nesse emprego atual, ele nem aprendeu tudo aquilo que ele poderia, ele não esgotou suas possibilidades lá dentro e está fugindo de um problema. Uhum. Então, ele está mudando para fugir. Ele não está mudando para buscar. Então, são movimentos diferentes. E hoje, o jovem, por conta dessa ansiedade louca que eles têm, muitas vezes eles confundem, né? Então, assim, essa geração Y, por exemplo, ela é uma geração nova que não teve um trabalho como os mais velhos têm, por exemplo. Antigamente, quem era adolescente já trabalhava. Uhum. Hoje, o adolescente não trabalha, ele só estuda, né? Quando ele sai para o mercado de trabalho, ele sai com conhecimento técnico, mas ele não sai com conhecimento prático. E a prática exige uma boa postura, você precisa aprender a receber um feedback, você precisa aprender a lidar com algumas situações mais delicadas, que muitas vezes eles não estão. Então, por exemplo, às vezes eles levam uma bronca, alguém chama atenção, ele fica melindrado, ele quer ir embora, porque alguém chamou atenção. Uhum. E não gostou do trabalho dele, sabe, coisas desse tipo. Ele não está acostumado a receber feedback negativo, e quando recebe, ele fica com raiva e quer sair. Então, aí que tá, são movimentos diferentes, né? Quando uhum. você sabe que você tá fugindo, porque o seu chefe é chato, quer dizer, você vai encontrar no outro serviço um outro chefe chato, quer dizer, você vai ficar mudando.
Sempre vai ser a mesma história.
Isso, entendeu? Você tá repetindo um comportamento ruim para ele, negativo. Agora, o movimento de mudança só é positivo quando você... É como se fosse uma escada, cara, na nossa vida. Uhum. Enquanto você não aprendeu todo o conhecimento daquela escada, você não vai conseguir passar para a próxima, porque você não tem sustentação, você não tem experiência necessária para atingir um grau acima. Você não está preparado para aquilo. A vida te prepara, né? Então, não é só uma questão de cargo. Você não suporta um cargo de liderança se você não passou pelos andares de baixo, entendeu? Não dá para você querer ganhar a vida já sendo vencedor. Uhum. Para você ser vencedor, você tem que ter sido o perdedor em alguns momentos, porque é aquilo que vai te fortalecer, né? Então, assim, a gente tem que ter paciência, sabe, com a vida, para não fazer movimentos repetitivos, né, e autossabotadores para a nossa própria vida.
Tá, né? Certo, então. Olha, adorei a entrevista. Foi muito produtiva, viu? É um assunto, assim, que acaba atraindo mesmo a atenção dos ouvintes, da população, porque é uma coisa que acaba gerando muita dúvida mesmo.
Ah, é verdade. A gente nunca sabe o que fazer, né?
É verdade. Meire, eu agradeço a sua participação. Um abraço, obrigada, e até a próxima.
Obrigada. Um beijo para todo mundo. Tchau.